Antigamente era melhor, não tinha violência aqui. A gente vivia tranquilo. Hoje está perigoso. É maconha, é todo mundo aí invadindo, arrombando casa do povo aí. Antigamente não tinha isso. No meu tempo não existia isso. Era tudo calmo, a gente podia dormir com as portas abertas, não tinha problema de nada. Então, eu acho que antigamente era melhor do que hoje, no meu tempo.
Que era a cidade aqui? Tinha esse monte de rua,
Tinha
como é que
não,
era?
tinha não. Quando eu cheguei para morar aqui, não tinha. Não tinha caçamento, era terra. Não tinha caçamento, não tinha prefeitura, não tinha essa praça.
As coisas eram mais complicadas um pouco também, né, não? As coisas eram um pouco mais
Era
difíceis,
mais
não?
difícil, tudo era mais difícil. A gente viajava para Campina Grande toda terça-feira, saía daqui no caminhão às 3 horas da manhã para chegar lá de 9 horas. E fazia compra e toda terça-feira a gente via que tinha um comércio aqui. A gente comprava em Campina para vender aqui na quinta. Aí era essa a obrigação, a gente ia no caminhão velho.
E esse comércio era do pai do
Era
senhor?
de meu pai.
E como é que ele começou a trabalhar nesse comércio? Como é que
Ele,
foi?
nós começamos lá no sítio, trabalhando na agricultura, eu sempre ajudando ele. Onde ele estava, eu estava do lado com ele. E graças a Deus arranjamos dinheiro para comprar um prédio aqui. A gente comprou um prédio. Na época a gente comprou um lado de uma rua ali, por 32 mil contos, 32 contos. Naquele tempo era conto. Aí meu pai botou uma mercearia, botou uma padaria, quem tomava conta era eu. Trabalhava de 5 da manhã até às 5 da tarde. Naquele tempo não tinha esse negócio de proibição de menor trabalhar. Eu comecei minha vida de 10 anos trabalhando, né, meu pai? Lá no sítio. Onde ele ia, eu estava de lado ajudando. E graças a Deus vencemos.
O senhor falou que vocês pagaram 32 contos num
Foi,
prédio.
foi.
Juntar um dinheiro desse não era fácil, não, né?
Era muito difícil. Eu vou dizer um negócio aqui ao senhor, que é até interessante. A gente morava lá num sítio chamado Algodão. A gente tinha naquele tempo chamava bodega. A gente tinha uma bodega. Aí meu pai era muito econômico. E então ele juntou dinheiro, juntou uma nota de 500 mil réis. Uma nota. Aí o povo da redondeza, tudo, e todo domingo vinha olhar essa nota, pedir para olhar, porque ninguém nunca tinha visto. Só quem tinha era ele. Aí nós, quando a gente veio para aqui, a gente trouxe essa nota de 500 mil, compramos esses prédios, botamos padaria, botamos comércio, botamos tudo aqui com esse dinheiro, arranjado lá. Do meu pai.
E isso trabalhando só na agricultura?
Só na agricultura e criando. A gente se levantava lá no sítio, 4 da manhã, ia tirar o leite, depois ia botar o gado no curral, no cercado, e de tarde a gente trabalhava para botar, dar de comer o gado, essa coisa. E assim vencemos. Sem trabalho ninguém vence nada.
Trabalhava só com gado?
Gado, ovelha, a gente tirava tudo naquela época. Aí a gente juntou dinheiro, o sonho do meu pai era vir embora para aqui. Porque precisava a gente ir para a escola. E lá não tinha. Eu ia estudar com meia légua. 3 quilômetros eu ia. Eu e minha irmã, ela mora em Campina. A gente ia estudar, tinha um professor lá. Aí o professor ensinava, a gente ia, meio-dia, 2 horas voltava. Aprendi a assinar meu nome. Fazer conta. Naquele tempo era o que eles queriam. Pronto. E agradeço muito a Deus por isso.
Correu tudo bem, né? Correu tudo bem, né?
Correu tudo bem, graças a Deus. Até hoje.
O senhor falou que vocês criavam gado, né? Mexia com boi assim também. Como é que fazia assim para cuidar da alimentação desses animais? Sempre tinha?
Ah, a gente tinha palma. Tinha capim, a gente plantava. A gente não comprava nada. De manhã a gente botava a alimentação dentro de casa, para não esquentar. Aí de tarde botava para o gado. Era trabalho, viu?
Chegou a passar assim algum período de seca?
De?
Seca.
Era difícil. Todo ano chovia.
Essa região de vocês aqui é mais molhada, né?
É, aqui não chove não. De 80 e pouco pra cá não choveu mais nunca não.
E como é que fazem assim as pessoas, né, que lidam assim com a agricultura? Que o senhor deve conhecer muita gente ainda que trabalha com isso, né?
Tudo aperreado de vida. Porque não tem água. Propriedade sem água não vale nada.
As pessoas sofrendo muito. E como é que as pessoas faziam assim para conseguir nessa situação, né? Como é que elas fazem para conseguir água, para sustentar?
Hoje?
É.
Hoje?
É.
Hoje é abastecido pelo exército. Os caminhões do exército é que abastece. E nós temos um açude aí, tem dois açudes. Um não serve. E o outro é que vem aqui para a cidade. E essa água é que está abastecendo a cidade. E tá, se não chover, se não vai secar. Aí esse é o problema.
E no passado, quando faltava água, como é que as pessoas faziam?
Não faltava não. Não faltava porque nós cavávamos com a cima do rio e se abastecia daquela água. Eu carreguei, quase que afundo a cabeça de carregar água para casa. Do rio para dentro de casa. Naquele tempo não faltava. Hoje tem muita mordomia. Ninguém quer trabalhar.
Carregava na cabeça?
Eu carregava na cabeça, eu e minha irmã. Aí depois nós botamos uma lata e um pau. Aí ela pegava na frente e eu atrás. A gente botava água em casa.
Na época não tinha assim um burrinho, um animal para ajudar, não?
Tinha, mas não era muito longe, era perto da água, o rio. A gente carregava na cabeça mesmo. Às vezes tinha, a gente botava no jumento, mas era difícil.
E aí depois a cidade aqui, né? O pai do senhor, né, conseguiu montar esse negócio?
Foi.
E foi fácil assim a coisa caminhar?
Foi. Meu pai começou, aí a gente abrimos um comércio naquele tempo. Não tinha esse mercado aí, a feira era aqui no meio da rua, toda a rua. E a gente botou um comércio aqui, metemos a cara a trabalhar. Meu pai era um homem honesto, ele não queria um centavo de ninguém do mundo. Um centavo, se o senhor comprasse 10 reais e um centavo, ele dava um centavo. Ele não queria. Na quarta-feira de tarde eu saía aqui na rua trocando dinheiro para quinta-feira dar troco, porque ele não queria dinheiro de ninguém. É conhecido aqui em Barra Santa Rosa, o mais honesto da Barra, foi meu pai.
E assim, o comércio progredia, então deve
o
ter sido
o comércio, ele comprava agave, comprava algodão, comprava mamona, comprava tudo. O que chegasse lá, a gente comprava. Aí vendia em Campina Grande, na Sambra. Nesse tempo era uma firma que tinha chamado Sambra. Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro, ainda me lembro da... Aí depois a gente comprou o caminhão, aí fomos subindo, né?
É, eu tinha curiosidade de conhecer... É, como é que funcionava esse comércio do agave, né?
Do agave?
É.
O agave era muito trabalhoso, mas a gente ganhava dinheiro. O agave, o senhor já viu a distribuidora do agave? Não, não conhece. São 8 pessoas para virar o motor, para funcionar o motor para distribuir o agave. Então, distribui, bota para secar, quando está seco aí a gente fora e vende. O sisal. E... Agora acabou, o sisal acabou isso aqui. O sol acabou com tudo.
E aí o pessoal, né, que produzia, né, no campo, vendia para vocês?
Vendia. Tinha vários compradores aqui. Aqui teve uma época de sair 800 mil quilos de agave por semana. Para Recife e para João Pessoa. E a firma lá em Recife era Iguaraçu. Lá em Iguaraçu. A gente levava para lá. A gente botou um beneficiamento de agave aqui. Meu irmão botou, aí a gente vendia para lá. Era agave demais. Naquela época, agora acabou-se tudo. O senhor, 1000 quilos de agave não entra aqui na semana. Acabou-se.
E o agave, então, dos sítios, o agave vinha para cá assim, bruto?
Era. Vinha fardado. Fazia o fardo, chegava e vendia. Mas... Aí a gente já ia levar para beneficiar, para bater, para tirar poeira. Aí vendia.
Aí beneficiava aqui na cidade?
Aqui.
E como é que era esse local assim?
Jorge Javier tinha um beneficiamento ali. Era 8 máquinas funcionando. Empregava muita gente. Aí acabou isso tudo.
Essas máquinas eram como?
Era uma, como era?
É.
Era uma máquina de duas pessoas. Pegava o agave, botava dentro da máquina, puxava para trás, virava, batia de novo, aí estava ali, a mulher já estava ali. Era a tira, era longo, médio e curto. A gente separava. O longo um canto, o médio no outro e o curto no outro. Aí quando enfadava tudo separado. Porque tudo era mais barato, cada qual tinha um preço.
E era um motor, então?
Era motor, puxado a motor, motor elétrico.
Acontecia acidente? Acidente às vezes acontecia?
Era difícil, mas acontecia.
De que maneira?
Porque a máquina era para pegar na mão. E no motor de agarro mesmo tem várias pessoas aqui, tudo aleijado.
É mesmo?
Comia a mão. Se não puxar a mão, como o braço todo, comia o braço todinho. O motor de agarro era perigoso.
E assim, quando uma pessoa dessa sofria um acidente desse jeito, como é que ficava depois a vida
ficava
dela?
Ficava pedindo esmola. Não tinha aposentadoria naquela época. Era difícil. Quem tinha, tinha, mas o povo não sabia procurar, né? Mas quase agora estão tudo aposentados, né? E dá para escapar.
Era uma situação muito difícil, então.
Naquela época era. Tudo era difícil. A gente andava a cavalo, um caminhão. Ah, era difícil ter um caminhão aqui. Em 1950, foi em 1950, 51, eu ia embora aqui para Barra. Obrigado a trazer um caminhão lá, arranjar um caminhão para a gente trazer a construção da rede, porque não tinha carro não. Eu vou contar uma que o senhor vai morrer de rir. Eu tinha a base de 10 anos e nunca tinha dado no caminhão. Aí meu tio comprou um caminhão e foi buscar uma carga de mamona para levar em Bananeira. Aí eu disse, meu pai, eu quero ir para Barra, eu nunca dei em caminhão. Aí ele disse, e você volta de quê? Eu disse, volta de pé. Aí vim no caminhão e voltei de pé. 18 quilômetros. Nunca tinha andado em caminhão. Vim e voltei de pé. Vim no caminhão e voltei de pé.
Só para poder
só
andar.
Só para dizer que eu nunca tinha andado. Não sabia. Tinha mais de 10 anos, 12 anos.
Como é que era a estrada daqui para Campina naquela
época? Ai, Maria, só Deus é quem sabe. Era uma trepidação de um palmo. Daqui para Campina a gente gastava 3, 4 horas. Hoje, graças a esses homens aí, pode sair daqui a uma hora de viagem. Fizeram muita coisa boa esses governadores passaram aí.
E demorava então esse tempo todo e a pessoa às vezes para ir para João Pessoa então?
Ah, era difícil, meu amigo. Na época que a gente morava lá no sítio, meu pai ia para João Pessoa, ele vinha para aqui a cavalo, numa burra que ele tinha. Daqui pegava um caminhão um dia de feira de Solânia. Ia para Solânia, de Solânia para Bananeira, pegava o trem e ia para João Pessoa. Aí resolvia o negócio da João Pessoa e via. O mesmo rojão. Vinha para Bananeira, vinha para aqui e daqui ia para cavalo para casa. Minha mãe adoeceu com um tumor na perna. A gente tinha, graças a Deus, a gente tinha condições. Aí meu pai foi buscar um doutor em Bananeira para sarjar esse caroço, doutor Mariano. Naquele tempo tomava injeção de penicilina, vinha no gelo, toda cheia de gelo. Um pó de madeira, aí sei que minha mãe ficou boa. Ele veio, meu pai disse, pode vir que eu pago a viagem. Ele veio até num Ford 29, um carro de passeio. Aí fez a operação de minha mãe na perna, meu pai pagou a viagem, pagou o trabalho dele. Ele voltou, doutor Mariano, na época.
Na época, para chegar a João Pessoa, gastava quanto tempo assim?
Ah, gastava muito tempo.
Quantos dias?
É, saía 2 dias. Eu tinha que dormir em Solano para pegar o trem. Aí ia para João Pessoa de trem, resolvia lá o problema e voltava de trem. Porque transporte era difícil.
O senhor, assim, pegou essa época do algodão também, né?
Peguei.
Como é que era?
Era bom. Tinha muito algodão naquele tempo. Inventaram esse negócio de bicudo, mas isso não existe, não. Porque toda a vida teve isso. O bicudo a gente chamava naquele tempo, chamava-se a rosada. A gente plantava o algodão, aí quando ele estava casulando, aí ficava vermelho a casula. Aí meu pai disse, olha, está dando a rosada. Aí a gente tirava aquela maçã no balaio, botava umas pedras para levar só e estourar para abrir o capucho. Aí quando estava abrindo, a gente tirava o algodão. Esse negócio de bicudo inventaram isso agora há pouco. Esse que não dá, não dá porque não planta, mas se plantar dá.
Mas o algodão dava muita riqueza,
dava,
né?
Dava muito. E, muito mesmo.
E como é que era assim para beneficiar o algodão?
Ah, isso aí era lá para Bananeira, para uma pessoa, eu não sei como era.
Aqui não tinha?
Não, aqui não. A gente ia tudo de caroço para lá. A maior parte botava para Bananeira. Tinha uma firma lá chamada Bilo Dante e Companhia. É quem comprava.
E o senhor, assim, né? O senhor falou que o pessoal assim, parou de plantar, né, o algodão. Mas por que será que o pessoal resolveu? Se estava dando dinheiro, resolve de repente.
Primeiro parar. Porque não chove. O pior é isso aí. Não chove. E segundo, o povo diz que não dá mais, porque dá uma bicuda, dá não sei o quê, não sei o quê. Todo mundo deixou de plantar. Mas se plantasse, ainda hoje dava. Não dá porque não chove, né? Sem água não vai.
Me diga uma coisa, aqui na cidade, hoje em dia eu imagino assim que a saúde esteja assim, um pouco mais fácil, né? É. Na época da juventude, da infância do senhor, como é que lidava quando alguém ficava doente? Como é que funcionava?
Tinha o farmacêutico. A gente recorria ao farmacêutico. O meu sogro mesmo era um farmacêutico. Era igual um médico. O remédio que ele passava ficava. Tinha muita sorte, ficava bom. Era difícil a gente ir ao médico porque ninguém. Não tinha, né? Hoje não, porque tem médico em todo canto. Mudou muito.
E as farmácias naquela época eram assim como hoje em dia, com essas prateleiras?
Não.
Como é que era?
Não, era prateleira de tábua. Feita de tábua. Mas não é hoje do jeito essa daí, né? Tudo hoje é moderno. Aí naquela época não era, não tinha.
E o medicamento? Como que era?
Medicamento?
É, o remédio assim,
não,
como é?
Era bom.
Era o farmacêutico que fazia?
Era. Ele estava doente, aí vinha, consultava ele, passava o remédio. Ficava bom.
E ele mesmo fazia o remédio?
Não, ele vendia o remédio, né?
Tinha para vender, né?
É, ele vendia. A gente fazia consulta e ele passava o remédio. A gente comprava na farmácia mesmo.
Mas era só remédio assim de beber, líquido?
É, leite comprimido.
E funcionava, né?
É, funcionava.
Me diz uma coisa,
eu acredito que funcionava mais do que hoje.
Por quê?
Porque o povo só morreu de 90 anos, 80 e tanto. E hoje a mocidade quase tudo morrendo, né?
O que, que será que tinha de primeiro que as pessoas conseguiam viver tanto mais tempo?
Rapaz, é o seguinte, não tinha. Tudo quanto se come hoje tem veneno. Tudo. E naquele tempo não existia. A gente comia o que a gente plantava. Não existia. Pulverizar, não sei o quê, como hoje, não tinha nada disso. Quando dava lagarto, pulverizava nada. Mas não era com aquele veneno. Hoje é tudo quanto se tem pulverizado. Aquilo é veneno. O galeto que o cabo come hoje é veneno? Veneno. O cabo com um pinto com 8, 15 dias está um galo. Naquele tempo não existia isso, não, meu irmão. Aqui a galinha, os pintinhos pequenos, quando eles iam crescer, eram 3, 4 meses, 5, 6. Não tinha veneno, porque eles não comiam nada, veneno não. Hoje é tudo na injeção, é tudo não sei o quê, cresce a força. Aí aqui só pode oferir a gente.
E nisso vão as criações todas, né?
É.
Aqui na cidade, qual que é a padroeira daqui?
É o quê?
A padroeira.
A padroeira é Nossa Senhora da Conceição.
Tem festa aqui da padroeira?
Tem, todo ano.
Como é que era essa festa de primeiro?
Essa festa de primeiro era boa. Era igual essa de hoje. A gente fazia pastoril naquele tempo, aqui na rua, na frente da igreja ali. Era bom, era animado, fazia pavilhão, era animado. Tinha as moças, chamavam o rapaz para ser paranífico, cada qual que levava uma de braço, né?
O senhor falou, né, de que tinha pastoril.
Tinha.
É, eu nunca vi um pastoril assim, direito. Como é que era?
Era
como
um bocado de mocinha, tudo bem bonitinha, toda fantasiadazinha. E dançando ali em cima daquele palanque. Cantava, era bonito. Com a banda tocando, era bonito.
Isso tudo na festa da igreja?
Era. Nessa época era da igreja.
E tinha outras festas assim, além da padroeira?
Não, só a padroeira só tem uma aqui. É dois dias. É Nossa Senhora da Conceição e Santa Rosa de Lima. Porque Santa Rosa é um povoadozinho que tem aí perto. E tem uma santa lá, que é a Santa Rosa. Tem uma igreja lá que é muito antiga.
E daí que veio o nome da cidade?
É, a cidade. Barra por causa do rio, né? Que se encontra aqui. Aí Barra de Santa Rosa. É bem pertinho aí, é 5 quilômetros daqui lá. Tem uma igreja que o povo diz o povo, que eu não sei não, tem 300 e poucos anos. As paredes dessa largura assim.
Dessa largura?
É, tá lá feita.
E o período assim de São João também tem?
Tem, festa junina aqui.
Na época da juventude do senhor tinha?
Tinha não.
É mesmo?
Tinha não.
Hoje em dia o pessoal faz como?
Hoje faz festa aí, faz o pavilhão aí. E é mais no sítio, aqui é difícil ter. É mais no sítio, tem um sítio ali do rapaz que é tradição, todo ano ele faz. Aí vai todo mundo pra lá, a gente tá da serra, do vereador. Todo ano o povo vai todo pra lá. Aqui na Barra é difícil ter.
E faz assim quadrilha também? Quadrilha, dança?
Vai fazer. Aqui faz quadrilha do município, né? O prefeito é quem faz aqui, a menina aqui. Professora, né? Cada qual organiza a sua turma, aí faz a quadrilha. É bonitinho. Bom.
Uma outra curiosidade que eu tinha, aproveitando que o senhor, né, eu sempre lidou com comércio, e o senhor estava falando que era muito difícil, na época, o acesso, né, de uma cidade para outra, ir para a capital, Campina Grande.
Porque não tinha carro.
Como é que a pessoa, comerciante, numa cidade assim do interior, como é que ela fazia para abastecer o comércio, para ter o que vender? Como é que funcionava?
Nós ia para Campina toda terça. Comprava em Campina Grande, trazia no caminhão para abastecer o comércio aqui. Cada comerciante ia fazer sua compra. Tá entendendo? Aí voltava na terça-feira de noite. Aí trazia mercadoria de vender. Naquele tempo vendia pouco. Uma carrada de mercadoria aqui para o comércio. Aí, hoje tem os carros acima, tudo nas portas vendendo.
E achava assim mercadoria com qualidade para comprar?
Achava. Campina Grande tinha de tudo. Levava corda para Campina, fabricava corda aqui. Aí no sítio que tem aí. Levava caminhão carregado com corda, trazia carregado com mercadoria. Os comerciantes iam, compravam e entravam.
E assim ia rodando
e
dinheiro.
Assim, como até hoje, né?
Uhum. Muito bem. Agora.
Pra mim, o tempo passado era melhor do que hoje. Meu pai vinha morar lá no sítio, vinha para aqui na feira, trazia dinheiro nos bolsos das coronas. Sabe o que é corona, sabe? Uma cela, aí tem um negócio com quatro bolsas. A gente trazia dinheiro nos bolsos da corona. Ninguém nunca assaltou ninguém. Tinha até medo, dizia, seu Antônio Inácio vai passando aí. Não pode passar. Ninguém bulia. Ninguém. Hoje vá. vaca morre, toma dinheiro e mata.
As pessoas andavam armadas naquela época?
Difícil. A gente tinha arma em casa. Em casa a gente tinha arma. Agora andar armado não.
Mas chegava alguma vez assim de ter necessidade de pegar numa arma?
É difícil. Era muito calmo aqui, é difícil.